recordo uma vez entre a Tailândia e o Laos, bem, fizeram lá uma marosca qualquer, que não interessa agora explicar, eu fui-me queixar à polícia e a polícia era cúmplice, estás a ver? Então o que é que eu fiz? Opa, percebi que os gajos estavam também na jogada, peguei num caderninho, que levo um pequeno, onde costumo tomar notas, peguei na cantinha, fiz uma coisa que raramente faço, saco a carteira profissional e eu, estás a ver isto? E pego numa coisa.
O Rui é jornalista.
Opa, e eles estão com a placa com o nome deles e começa a escrever polícia a polícia, assim, deixa eu ver o teu nome, tal, 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 tal. Quando chegar à capital, a primeira coisa que vou fazer é participar de ti.
Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreon.com/pedrootheroad.
Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Não sei porque é que eu me inclino sempre para a frente quando faço esta parte. Parece que faz parte de uma coreografia qualquer que não existe. Sabem que, não sei se concordarás comigo, Rui, mas para mim, ia dizer especialmente viajando por terra, mas apesar de avião, às vezes também há fronteiras também quando uma pessoa voa de avião. Mas um gajo se sente sempre um bocado vulnerável, não é? Porque quando estás, já tens o carimbo de saída do país anterior. Portanto, à partida não podes voltar para trás, a menos que tenhas um visto de múltiplas entradas, que nem sempre se tem. E estás dependente da bondade ou da ética da pessoa do outro lado. E tu já estiveste para em 140 países. A maior parte do mundo, infelizmente, não são países tipo Portugal ou Europa com uma certa... Nós queixamos muito da corrupção em Portugal, mas às vezes também não temos bem ideia do que é que
está bem generalizado.
Do que é que anda para lá.
Infelizmente.
Mas são sempre situações que têm o seu potencial tenso quando um gajo anda nesses sítios. Eu sinto-me um bocado vulnerável entre fronteiras. Não sei se sentes o mesmo.
Opa, olha, as fronteiras, antes de mais, são uma pequena correção. Estão nos 120 e qualquer coisa. Viajei um pouco menos do que me estavas a atribuir. Opa, mas realmente. As fronteiras são das minhas passagens favoritas por um simples motivo. Pá, como ambos temos a felicidade de podermos viajar bastante, muitas vezes, e como faço regularmente, perde-se um pouco aquele bichinho, aquele friozinho no estômago, porque, opá, eu antes adorava andar de avião, agora para mim é uma seca, etc. E quando chega uma fronteira, que imagino que é complicada, estás a ver, às vezes sinto esse burburinho, ou seja, sinto-me mais vivo, mais atento, mais pleno, estás a ver os cinco sentidos ali a disparar umas luzinhas mais alerta, estás a ver? E é isso que eu gosto. E depois há uma coisa que para mim funciona muito bem, que é, pá, para mim, quando as coisas correm bem, aliás, quando as coisas correm mal, é fixe. Porquê?
É fixe mais tarde. No momento é um bocado fuleiro.
Sim, é fuleiro, mas fica uma excelente história para contar mais tarde, senão depois tu não tens histórias para contar. E às vezes a forma de eu lidar com as situações complicadas é já estou a imaginar como é que as vou escrever. E depois se elas pioram, ih, cereja em cima do bolo, ainda mais esta cena. Ou seja, e esse processo, essa metamorfose, estás a ver, de alguma forma ajuda-me a lidar com as cenas, estás a ver? Fiz, opá, pronto, sinto-me no. Num filme para o qual sou um participante meio aleatório, estás a ver? Que aquilo não estava propriamente no roteiro da minha viagem, mas acho muito fixe. Ou seja, vivo isso com emoção e com um especial carinho, mesmo quando somos entalados pela tal falta de ética, não de bondade. Portanto, se eu tenho tudo em condições, eles simplesmente têm que me deixar passar, mas como os porteiros das discotecas têm os seus pequenos poderes. Nada contra os porteiros de discotecas, que eu não fico até há muitos anos, mas pronto, ou seja, há pessoas que em determinados sítios o seu pequeno poder significa muito na vida do outro que está ali à frente. Pá, e há situações que tu não passas uma fronteira, muda-te por completo a viagem, não é? Complica-te as coisas de
Exato,
forma
exato.
séria.
E é por isso mesmo que decidimos dedicar um episódio a isto. E o Rui tem. Eu estou quase a acabar o livro do Rui, que se chama Born Free. Free com 3S, o mundo é uma aventura. Vai aparecer aqui em Oráculo, caso queiram comprá-lo. Digo já, apesar de ainda me faltar um quinto, que obviamente vale a pena. Mas ainda faremos, mais para a frente, faremos um episódio exclusivamente dedicado ao livro do Rui. E ao ler, eu fui-me apercebendo que havia ali uma data de histórias peculiares em relação a passagens de fronteira. E então achamos que seria interessante fazer um episódio sobre isso. Portanto, fiquem por aí, vão curtir. Então, Rui, nós provavelmente nestes 20, 30 minutos não vamos ter tempo para cobrir aí as tuas aventuras todas de fronteiras, mas temos aqui uma pequena seleção que eu não sei exatamente qual é, mas vamos falar de umas 3 ou 4?
Sim, é razoável.
E é razoável. Tu, quando dizes que viajas e vês-te um bocado como este personagem de um filme que está a acontecer em que alguém está a ser um bocado fleiro e ao mesmo tempo sabes que estás a viver uma história fixe, mas no momento é... Não te sentes... Porque há muitas vezes há muita corrupção à mistura. Não te sentes indignado no momento? E agora aqui mesmo além fronteira, seja em fronteira, seja aquele gajo que te quer multar ou assim... Pá, eu às vezes sinto mesmo... Eu não sou um gajo violento e nunca fiz nada violento, a menos que fosse em autodefesa, uma vez em Espanha, quando tentaram gamar. Mas parece que dentro de mim ali algo começa a ferver.
Quando tem a ver com as autoridades, sim. Pá, passam por completo. Aliás, e faço coisas que às vezes roçam a imprudência ou vão um pouco além. Eu recordo uma vez, entre a Tailândia e o Laos, não sei se já fizeste uma cena do fast boat e o slow boat ou coisa do género. Bem, fizeram lá uma marosca qualquer, que não interessa agora explicar. Eu fui-me queixar à polícia e a polícia era cúmplice, estás a ver? Então o que é que eu fiz? Opa, percebi que os gajos estavam também na jogada, peguei num caderninho, que levo um pequeno, onde costumo tomar notas, peguei na cantinha, fiz uma coisa que raramente faço, saco a carteira profissional e eu, estás a ver isto? E pego no coisa.
O Rui é jornalista.
Opa, e eles estão com a placa com o nome deles. E começo a escrever polícia a polícia, assim, deixa eu ver o teu nome, tal, 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 tal. Quando chegar à capital, a primeira coisa que vou fazer é participar de ti. Opa, mas com moral, com coisa, tal, etc. A verdade é que 5 minutos depois apareceu o fast boat e a coisa foi, ou seja...
Balls of steel!
Não, não explico, vá. Não gosto mesmo disso, vá. Obviamente... sei medir as coisas e, por exemplo, na fronteira de Rosso, que acabemos de falar, entre a Mauritânia e o Senegal, fui assertivo, tentei fazer valer o meu ponto de vista, mas chegou um ponto que as coisas mudaram abrandei um pouco, mas isso um pouco mais para a frente. Mas é isso, opa, quando tem a ver com pessoas, negócio, uma série de situações, eu tento...
Mas a Manel, que é pobre, não sei o quê, estás uma vez.
Levar na boa, exatamente, até porque nós, ocidentais, temos feito muita porcaria um pouco por todo o mundo e depois, portanto, é natural que haja algum preço que tenhamos de pagar e levo isso, por isso simplesmente, nesses países mais pobres. Obviamente, opa, se me levam o dobro, o triplo ou coisa do género, posso fazer notar que não gosto, que estou a perceber, mas, pá, para nós são coisas que não fazem grande diferença e, eventualmente, para o outro lado... tem um pouco mais impacto, pelo menos para aquele seu dia ganho de outra forma, mas quando tem a ver com autoridades, não, isso realmente tira-me um pouco de sério, porque eles estão lá para fazer valer a lei, não propriamente para se aproveitarem das suas profissões para esmifrarem todo o tipo de pessoas que lhes cruzam à frente.
Tu falaste aí na tua carteira de jornalista e para entrar no... Pai, confundo sempre.
Foi no Azerbaijão.
Foi no Azerbaijão, ok. Eu não sabia se era do dá para ver ou do B para A. Para entrar no Azerbaijão tiveste precisamente ali um problema. Era por ser jornalista?
Opa, não foi por ser jornalista. Estamos a falar de 2015 e dos primeiros Jogos Europeus. Ou seja, aos Jogos Asiáticos, Americanos, etc. Aos Jogos Olímpicos. E a Europa apostou nos seus primeiros Jogos Europeus apenas em 2015. E aquilo tinha acontecido um pouco à escala global. Muitos países, muitos regimes, muitas ditaduras ou pseudo-democratas tentam fazer valer a sua posição, a sua imagem internacional através de eventos desportivos.
Como está a acontecer agora.
Desde o sítio, exatamente. Os primeiros Jogos Europeus foram no Azerbaijão, os segundos foram na Bielorrússia. Os grandes prémios Fórmula 1 andam nesses países todos manados, etc. Percebes? Bom, e o que é que acontece? Nos anos 90, para quem é mais novo, não sabe, apenas para contextualizar, o Azerbaijão e a Arménia, com o desmembramento da União Soviética, a Arménia e o Azerbaijão estiveram em guerra por causa da região de Nagorno-Karabakh. Pronto, aquilo deu grande confusão, obviamente, foi a primeira guerra que nós começámos a ver em direto nas televisões, foi algo realmente muito mau, e portanto quem vai ao Azerbaijão, eles não admitem que tu tenhas um selo da Arménia. E aquilo que aconteceu foi, Eu fui avisado pelo Comitê Olímpico Português, até porque chefe de missão é alguém com quem eu já tinha uma relação de alguns anos, para arranjar outro passaporte, porque não me permitiam entrar com o carimbo da Arménia. Então, pronto, toda a gente vai passando, e aquilo que acontece, quando chega à minha vez, o tipo, eu vejo que ele muda de semblante quando vê um determinado carimbo. E olha para o lado, para a colega, fazem assim uma cara algo incrédulos, do género. Este tipo,
este gajo tem uma lata.
Como é que este gajo está aqui a aparecer com um carimbo da Arménia? E o tipo continua a passar aquilo às tantas. Pá, passou-se mesmo quando viu o Nagorno-Karabakh. Ou seja, Nagorno-Karabakh é uma região do Azerbaijão, mas que o Azerbaijão perdeu, ou seja, deixou de ter algum tipo de controle. Nagorno-Karabakh está mais ligado à Arménia, percebes? Bom, aí o tipo passou-se por completo.
Mas espera aí, então era antes dos conflitos no Nagorno-Karabakh era azeri.
Sim, ou seja, Nagorno-Karabakh era da Arménia.
Ok.
E com a historinha na União Soviética, assim como a Crimeia também, com a Ucrânia, etc., houve várias regiões que foram mudando. E passou para o Azerbaijão.
Ok.
Só que aquilo que acontecia era que o Azerbaijão tratava muito mal essa zona. Portanto, aquilo era quase só arménios a viver lá, estás a ver? Portanto, a malta de Nagorno-Karabakh não se identificava com o Azerbaijão. E, portanto, quando foi o fim da União Soviética, o pessoal, portanto, todos os estados se foram tornando independentes, Nagorno-Karabakh quis voltar à Arménia. Pá, e o Azerbaijão, naturalmente, não quis. Então, pronto, houve um conflito armado muito mau durante 2 anos, penso eu, de 91 a 93. E então, neste momento, o Azerbaijão, o Nagorno-Karabakh, luta pelo reconhecimento internacional, pá, que não existe, ninguém os reconhece como país. A bandeira deles é igual à da Arménia, só tem mais um símbolozinho qualquer, percebes? E então, eu ter o carimbo de uma página de Nagorno-Karabakh é eu admitir, no Azerbaijão, que reconheço aquela sua província como um Estado independente. Opa, ainda hoje em dia, o ano passado, aliás, acho que este ano já houve escaramuças, já houve mortes, etc., nas fronteiras. Portanto, a coisa tem, o conflito, de alguma forma, nunca foi esquecido, continua latente, e de vez em quando tem havido problemas. E então o tipo passou-se por completo, manda-me dar 2 ou 3 passos atrás, portanto, para voltar à fila, que já não havia fila, já toda a gente tinha passado. E eu, entretanto, tinha dito aos meus colegas, tinha explicado a minha situação aos meus colegas dos 3 jornais desportivos, e disse: pá, vocês, se eu não passar na barreira, vocês não me percam de vista, portanto, ao avançarem em todo o processo. Bom, o tipo, entretanto, saiu disparado a um escritório, só dizia-nos aqui: Karabakh, Karabakh, pá, o tipo completamente passado. Bom, ali durante meia hora,
Caramba, caramba.
e entra e sai gente, estás a ver, naquele espaço, fardados, não fardados, polícia, militar, portanto, diferentes forças, e os tipos a tentarem derreter-me, do género: o que é que tu lá foste fazer? Pá, os tipos são os assassinos, mataram crianças, fizeram, aconteceram. Pá, e eu, calmamente, tranquilamente, disse: vá, eu sou jornalista, eu vou por onde me mandam, portanto, não tomei partido para um lado, para o outro, etc. E, entretanto, acabei por me socorrer do facto de Portugal ter jogado com a Arménia no apuramento para um europeu, um mundial ou coisa do género, e utilizei isso como desculpa. Pá, Portugal jogou com a Arménia, até essa, pá, fui lá, né? Sim, mas ainda agora no Karabakh, eu, pá, aluguei um carro, fui dar umas voltas, quando dei
Quando
por
é para ela,
ela,
estava lá.
estava dentro, aliás. E como vocês sabem, portanto, da Arménia entra-se tranquilamente, uma coisa, etc. Bom, aquilo não foi uma coisa bonita.
Ah, mas então, isso eu não sabia. Nagorno-Karabakh. Não é difícil entrar, ir lá, então.
Se fores pela Arménia,
Pela Arménia.
não, na altura, neste momento não sei como está. Ou
Ok. Ok.
seja, eu entrei, há um casebrezinho, depois tens de ir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, estás a ver, na pretensa capital, onde fazem um carimbo, pronto, opá, pronto, para inglês ver. Mas na altura a malta do Azerbaijão não tinha acesso. Agora não sei como é que está, presentemente, esse equilíbrio de forças. Opa, no fim, acabou por prevalecer, de alguma forma, o bom senso. É importante, naquela situação, ter alguma experiência de viagem, porque, opa, qualquer pessoa se ia desfazer ali um pouco, percebes? Mas mantive calmo, sereno, porreiro. Isso também, teres essa confiança, essa à vontade, etc., estás a ver, também é uma mensagem que vai para o outro lado e eles também medem como é que vão lidar contigo. Sendo aquilo um evento internacional e tendo havido tantas críticas internacionais ao facto de jogos europeus terem ido para lá, percebes? Eles acabaram por facilitar, deram-me o passaporte, desejaram-me boa estadia. A partir do dia seguinte, exatamente do dia seguinte, começam a surgir relatos de jornalistas travados no aeroporto, a pessoal de ONGs de direitos humanos, etc. Portanto, a coisa acabou por descambar um pouco e eu acabei por ter sorte. E confesso que fui um pouco imprudente porque eu não fui numa viagem minha, fui a representar a minha empresa e se as coisas tivessem corrido mal, não tinha sido bonito. Por outro lado, fiquei com uma pequena medalha que tu de alguma forma poderás entender, que é: não conheço ninguém que tenha no mesmo passaporte o carimbo do Azerbaijão, da Arménia, de Nagorno-Karabakh, e esse foi um dos que não entreguei quando fui fazer a troca ao
eu nunca entrego, os outros entregas.
Opa, eu entreguei um que tinham-me dito que na altura que não, que eu podia ficar com ele e não fiquei. Bem,
acho que ninguém entrega, quase ninguém entrega.
Opa, pois, a tipa quando viu a minha cara, mas entretanto a chefe já tinha topado, quando viu a minha cara, ela, eu já venho, voltou, a foto copiou o passaporte todo, então eu tenho esse passaporte em paz, claro, que não tem nada a ver. Depois os outros não entreguei, no CEF fui avisado da segunda vez, ao segundo que eu perdi, que no terceiro ia ter problemas, e então, à terceira vez que lá voltei, encontrei uma senhora que foi fantástica, que quando ela me pede o passaporte, eu fiz uma cara de não, não me vai ficar com o passaporte. Bem, olha, ela olhou para mim e ficou, bom, acabou por ser sensível à minha causa, não vou dizer onde é que eu tirei.
Sim, claro, claro.
E disse ela, pronto, olha, não vai, esta conversa não aconteceu. Eu não, pronto, ela pôs como o passaporte foi entregue, estás a ver, eu acabei por ficar com ele.
Eu fui fazer agora um recentemente, porque eu perdi mesmo na vida, perdi, foi-me roubado, na verdade. E a mulher disse-me assim, mas este ainda está válido. E eu acho que ela ficou naquela de, pá, você está aí a dizer que perdeu, já sei que não perdeu, mas este até está válido, não precisa. Eu, não, mas é que eu perdi mesmo. Mais tarde, ou antes, não sei bem, eu li mais tarde no teu livro, mas realmente não sei se foi antes ou depois, também viste um bocado encalacrado entre o Laos e o Vietnã.
Sim, opa, foi, mas isso por um simples motivo. Eu sou um baldas com documentação, estás a ver? Aliás, esta semana recebi finalmente o meu BI e a minha carta que eu perdi para aí há 4 meses. Andei a tirar, etc. E agora tirei isso. Bom, então andava com o meu passaporte, já nem dizia Portugal, e estava já um pouco danificado. Ligeiramente, e na lombada do passaporte até, já tinham saído assim umas cascas, estás a ver? E então, depois de uma viagem surreal de muitas horas num autocarro, que eu depois percebi que era de contrabando, nem sequer foi pela fronteira mais usual para o trajeto que eu fiz, aquilo que aconteceu simplesmente às 7 da manhã, portanto, quando a fronteira abriu, fui dos primeiros. Um tipo, aquilo, ou seja, não sendo as principais fronteiras, também muitos poucos estrangeiros passaram lá. Alguns tansos, como eu, que nem percebia que ia sair ali. E então o tipo...
E a cidade mais próxima era Hue?
Era Hue. Ou seja, aquilo, essa viagem, não sei se foram 600, fui de Vientiane, da capital de Laos, para Hue. Não sei se 600, 800 quilómetros, algo assim. Portanto, foi muitas horas, passei a noite toda a viajar. Mas toda a história é um filme, desde a troca do autocarro de início... A minha mochila é a única que está cá em baixo e em cima era...
Foi vocês separaram, não foi?
Sim. Era Red Bull, era whisky e mil e umas cenas. Depois no fim percebi que os tipos também estavam... havia droga bastante no autocarro. E depois o autocarro, quando chegou ao Vietnã, foi entregar todas as pessoas a casa. Man. Ou por vilarejos, por cenas assim maradas. Sabe? E quando a malta vai levando as suas coisas, mobílias, comida, roupas, tal, etc., quando vai saindo tudo, é que eu percebi essa historinha da droga. Bem, mas pronto.
Mais pormenores no livro Born Free e O Mundo é uma Aventura. Vejam os comentários, está fixado no início.
Mas voltando à cena, ou seja, aquilo que o tipo fez foi, não sei o quê, sem olhar para mim, já não pode passar a ter.
tipo.
Naquela atitude de merda,
mas, não é? Mas o vosso porquê, estás a dizer? Peraí.
Não te mandou assim.
E o tipo, não sei o que é, passaporte, sem nunca olhar para mim, estás a ver? Não, passaporte também, não interessa se está mais bonitinho ou não, tens é que ver dentro, porque eu até já tenho o visto de entrada do teu país, etc. E o tipo, meu, isso é que eu me passei para a cena de maldade, com a unha, tchic, descasca-me a lombada toda, estás a ver? E no good. E atira-me assim. Com desprezo.
É esses momentos, pá, que está cá uma cena cá dentro,
opa.
Não é?
Opa, e nessa altura isso foi em 2006, acho eu. Pronto, não tinha ainda a experiência de viagem que tenho agora. Provavelmente agora agiria um pouco de outra forma, talvez. Bom, mas aquilo que aconteceu foi, pá, fui-me queixar do gás, nada, não adiantou. Andei de um lado para o outro, ninguém quis saber. Até que houve alguém que me disse, opa, meio a medo, um dos guardas também, opa, só estou a ver uma fórmula, opa, mete-lhe uma nota de $10 ali, mas ele próprio percebi que ele estava algo constrangido. Aliás, ele primeiro sugeriu-me que falasse com o comandante do posto. Falei com o assessor e o tipo, não vou chatear o comandante por causa de uma situação dessas. Ele, então vais chateá-lo porquê? Bom, chutou-me para canto. Então ele disse, opa, só estou a ver e imaginar que pôs uma notinha de $10 aí e pá, ias lá. Bem, obviamente que se a situação era má, tu subornares um agente da lei é mil vezes pior. Ou seja, eu podia realmente entrar numa situação pior. E eu, mas o que é que eu faço?
E depois a seguir teres que subornar o próximo, por teres tentado subornar o anterior. Não,
mas depois o problema é que naquela fronteira, estás a ver, se tu visse aquilo... Era só aquelas carripanas, nem se pode chamar autocarro, a transbordar de coisas, de pessoas, etc. Portanto, eu não ia conseguir sair dali porque não ia arranjar boleia noutro transporte para trás, nem ia arranjar noutro para a frente, percebes? Porque aquilo era, pá, dos sítios mais caóticos onde já estive. Então meto a notinha, portanto, vou, não vou. Bom, meto a notinha $10, está, etc. Vou lá outra vez, e espero que aquilo acalme um pouco em termos de pessoas. Entrego o passaporte, o tipo pega naquilo, atira-me outra vez sem ver, pá, eu puxo a nota um bocadinho para fora, volto ao polo, estás a ver? E o gajo
põe a nota um bocadinho para fora.
E o gajo põe o passaporte de lado, estás a ver? E assim, eu, bom, ok, significa que há uma esperança. Passado um bocado, o gajo entrega-me um papel a dizer $30. Eu, ok, pronto, tens um preço. Tendo em conta que boa parte da população naqueles tempos, e presumo que se mantém, vive com menos de $1 por dia, estás a ver? O que ele me estava a pedir era uma cena de um mês, estás a ver? E eu, está tudo. Bom, arranjei o que é que eu fiz. Ainda assim, em vez de lhe dar, eu presumo que ele queria mais 30, percebes? Mas eu, aquilo que fiz foi, ele entretanto ficou logo com os 10, eu acrescentei uma de 20, estás a ver? E o tipo viu aquela cena e devolve-me outra vez o passaporte, estilo chateado, estás a ver? Pá, e eu aí, de um ato irrefletido, passei, peguei no passaporte e ponho-lhe assim, ou seja, bate-me mesmo como se fosse a bater uma carta, estás a ver, numa tasca, ponho-lhe assim o passaporte e olho, pá, mas foi uma coisa irrefletida, não foi algo pensado. E o tipo acabou por ver aquilo, etc. Pá, passou-me o passaporte e avancei, ou seja, pá, digamos que fui das fronteiras assim um bocado mais chungas, porque... É que eu depois dali não tinha, não via como sair, estás a ver? Como regressar. Ou seja, passar, não iria passar. Mas mesmo para voltar à capital do Laos, ia ser complicada. Tendo em conta, estávamos efetivamente em 2006 e o Laos abriu ao turismo em 2003 ou 2004.
Eu nem sabia que tinha estado, que não estava aberto antes.
Não, não estava. Ou seja, as situações no Laos eram muito rudimentares ainda em termos de turismo, de infraestruturas, etc. Percebes? Portanto, agora provavelmente, entretanto, o Laos virou um mega spot de turismo internacional, foi lá parar tudo, até era malta de todos os cantos do mundo e, portanto, a situação mudou. Mas naquela altura, não, era um bocadinho mais durinho, mais raw.
E a terceira história de fronteiras é uma que eu não conheço porque é posterior à publicação do livro do Rui. Imagina, será o teu livro tem 50 crónicas, não é? Sobre 50 sítios.
Vai a 53 países.
53
crónicas países. Crónicas em 53 países.
A tua ideia é fazer, tipo, 4 livros de 50...
Não. Olha, este foi escrito na pandemia. Bem, escuso de te dizer o trabalho que é. Se a história está lá, é porque me marcou. Eu, quando estou numa coisa que me marca, estás a ver, todos os meus sentidos, estás a ver, ganham sensores especiais que fazem com que as coisas perdurem em mim. Pá, a mais complicada foi o ano passado, quando a Mauritânia era um dos meus sonhos de viagem. acabei por ir lá.
Mauritânia era uma das minhas sonhas de viagem. Disse ninguém nunca.
Eu entendo.
Não só, mas para as pessoas normais é uma frase um bocado engraçada.
Não só pelo imenso comboio, mas sobretudo porque é um daqueles países que eu imagino. Que é, imagina.
Sabe-se muito pouco e é muito exótico.
Sabe-se muito pouco. Xinguete, opa, teres uma das grandes bibliotecas do mundo, opa, ali a ser engolida pelo deserto, naquele fim do mundo.
Ih, já me passava nisso há anos, já, tem lá.
É. Aquelas aldeias, aquelas cidadezinhas que é como voltares à Idade Média, os mercados, etc. Portanto, pá, é isso, é fazeres uma viagem no tempo, não tem nada a ver, portanto. Bom, e então aquilo que aconteceu, estou eu, pá, ainda nas nuvens, a sair da Mauritânia. E a fronteira é de Rosso, que ainda há umas semanas na Serra Lioa, há um rally que não sei se alguma vez participaste, eu não, que é que pá, costuma sair em Budapeste e este ano ia acabar em Bamako, mas como as coisas no Mali estão complicadas, acabaram na Serra Lioa.
O rally daqueles em qualquer pessoa pode participar?
Sim. Okay. Sim. Opa, de uma malta marada, é um rally solidário, eram 300 carros todo mundo, para teres uma ideia. Então, falou-se, eu perguntei-lhes da Mauritânia e falei da fronteira de Rosso. Pá, e a malta que eu falei, Rosso, pá, nos guidebooks era em letras vermelhas, tudo, coisa, etc. Façam tudo, menos algum dia passar por essa fronteira de Rosso. Portanto, pá.
Para o Senegal, não sei se disseste. Era para o Senegal.
Sim. Entre a Mauritânia e o Senegal. Então, aquilo que acontece foi, opa, e o esquema está tão bem montado que começa em Nouakchott, na capital. Ou seja, eu venho de Nouanigou naquele dia, no norte, junto ao Saara Ocidental, já tenho umas horas de viagem e quero despachar-me, então saco um táxi e quero ir para a fronteira que tu passaste perto de Santo Luís. E aquilo que o tipo me diz foi, ah, mas essa está fechada, não está aberta, etc. E eu, pá, não vi motivo para desconfiar. Ih, mas isso vai-me obrigar a dar uma volta um bocado maior. E ele, opá, pois, mas isso, tal, etc. Não é? Bem, então, tipo, começa logo a fazer um telefonema e diz-me ele pouco depois. Ah, vocês já têm autorização especial para fazer? Eu, que autorização especial? Opá, não preciso, eu com passaporte português e europeu, entro no Senegal na boa, já estive no Senegal, isto, aquilo na boa. Bom.
O visto agora é na fronteira?
Não, ou seja, isto é o tipo já, ou seja, o taxista já está, é o primeiro tipo da cadeia alimentar. Sim. Dos interdominadores, estás a ver?
Okay.
Ou seja, e ele vai ligar, ah, eu vou ligar, eu tenho um amigo na fronteira, portanto, ele está a ligar para um polícia a dizer que está a mandar, portanto, eu ia mais com duas amigas e um amigo, a dizer, olha, tenho aqui quatro tensos para tu explorar, estás a ver? Então vamos lá, pá, não, mas eu tenho um amigo que resolve isso, tal, etc. Eu, bom. Tipo, deixa-nos na fronteira. Pá, verdadeiramente caótica. Pessoas, animais, carros, motos. Bem, pá, mesmo pá, em um sítio não bonito em que, pá, todos os teus sentidos, pá, os ruídos, os cheiros, o pó, o calor, etc. Bom, não é um sítio cool. E a primeira coisa, estou a tentar pá, passar um portão que está aberto onde toda a gente entra e passa, etc. E há logo um tipo que diz, etc. Ah, não sei que tens que pagar para ir para o ferry. Não, o ferry é de Borla. Ah, mas tu tens que pagar e tal, etc. Não sei quem. Já queria cobrar 10 dólares a cada um. Pá, eu deixei o gajo a falar sozinho. E depois lembro-me o gajo me dizer, de uma forma ou de outra, mas com ar de ameaça, de uma forma ou de outra, vais pagá-las. Pá, eu não liguei, continuei. Então, quando vou passar pela polícia... aparece, portanto, lá num gabinete onde não mostrava o passaporte, era outro escritório, era, vou ter com o tal tipo que era o amigo que, e o gajo começa-me a falar do papel. O que é que aconteceu? No tempo da Covid havia uma autorização especial para passarem a fronteira, só que essa autorização já tinha acabado, opa, essa necessidade já tinha acabado há mais de meio ano, estás a ver? E eles continuam a usar aquilo para chantagearem turistas. Basicamente é isso. Bom, então aconteceu, pá, não liguei, vi que o gajo queria dinheiro, eu, não, está tudo bem, etc. E fui ao guichê onde tinha realmente que mostrar o passaporte. Bom, naquela cadeia alimentar, várias pessoas a pedirem dinheiro, etc. Opa, eu começo-me a passar e às tantas há alguém, quando eu estou para ir para o barco, há um tipo que vem ter connosco, depois, pá... Isto é uma corrupção de todo tamanho, os tipos são não sei quem, ou seja, há alguém que cria empatia contigo e tu vês realmente alguém que está do teu lado a dizer mal dos outros, e eu penso que há alguém que me está a ajudar, mas não. É faz alguém parte. Que me está a cravar ainda mais fundo aquilo. Então ele disse, opá, eu conheço o comandante do outro lado, deem-me os passaportes que eu vou logo ter com ele, etc. Bom, metemos no ferry, chegámos ao outro lado, nem sequer chegámos à zona onde mostramos os passaportes. O tipo entrega-nos os passaportes aos polícias senegaleses que estão do outro lado, que fazem parte do esquema. E o tipo, não pode, vai para trás, tem de ir para trás, etc. Eu, para trás, porque vocês nem viram passaporte, eu posso entrar, posso passar, etc. Eu, tipo, não, também começam ali a armar uma confusão. Opa, entregam os passaportes a uma autoridade, a Mauritânia. Então, mas nós estamos no Senegal e tu estás a entregar os meus passaportes. Pá, eu quero ligar à minha embaixada, vou ligar, começa a fazer um barulho. Pá, só que as miúdas que estão comigo começam a ficar nervosas. E às tantas, está o tipo a ameaçar-me de porrada, do género, ou indo para o barco, a bem ou a mal, porrada, e as minhas duas amigas a berrarem comigo. E o cara, estamos a pôr em problemas e tal, e não sei o que, está para a merda do barco. Entra para o barco. Então, etc. Bom, pá, chega um ponto que eu não... Ah, entretanto, já é noite. Ou seja, pá, o pior é tudo. Toda essa situação durou não sei quantas horas, estás a ver? Bom, entro no barco, não tenho remédio. Quando estou... Entretanto, o amigo que nos ia ajudar, zarpou, como é lógico, porque fez parte do esquema. Pá, quando estou a regressar, olha que sorte, está aqui o representante dos imigrantes senegaleses, na Mauritânia, tá, etc. E este senhor que é representante também aqui nesta cidade, etc. Portanto, ou seja, o tipo, em teoria, ia nos dar o papelinho, ia nos assinar a cena para nós, no dia a seguir, naquele dia já não havia mais barcos, voltar. Bom, levam-nos a um pardieiro para ficar, que queria balúrdios. Esquece. Fomos parar a um segundo pardieiro. Bom, no dia a seguir, vão-nos logo avisar de manhã. Ai, o caraça, já podem ir para o escritório dele. Bem, era um escritório manado, o tipo, pá, não sei se era estilo, pá, o advogado, solicitador ou coisa, é verdade que ia lá a gente tratar de papelada, o tipo supostamente tinha mandado alguém à capital para que o embaixador assinasse a nossa autorização para vir, entretanto começam-me a dizer, ah, pá, para entrar no Senegal tens que entrar no mínimo com 300 euros em moeda local. Eu, estás a brincar comigo, meu, já estive no Senegal, essa cena não é assim, ou seja... Porque os tipos depois queriam eu ia levantar dinheiro e iam ganhar mais dinheiro depois no câmbio.
No câmbio,
é. Eu estou na caixa multibanco e eu, olha, mas explica-me lá isso direito e onde é que vais trocar e a quanto é que trocas. Ou seja, logo ali, depois, com aqueles 300 euros que eu ia levantar, eles iam ficar pai, com 50 em comissões. Estás a ver, etc. Eu, man, esquece. Cartão ao bolso e o tipo. Pá, eu estou a tentar ajudar-te e não sei o que. Opa, não quero saber, vocês vão ficar aqui entalados toda a vida. Bem, ou seja, pá, mas toda a gente com uma agressividade, ou seja, são todos amiguinhos, estão todos a ajudar. Quando vem que tu não alinhas no esquema, estás a ver uma agressividade brutal. Bom, acabei por passar a fronteira cerca de 24 horas depois. Opa, depois deixei, como eu não alinho muito nisso, deixei que as minhas amigas conduzissem um pouco o processo. Pá, isso ficou estilo 30 euros a cada um ou coisa do género, com o pagar a suposta ida à capital, etc. Pá, e pronto, depois a única cena de maior...
Que não é muito dinheiro, mas também há uma questão de princípio, há mistura, não é?
Não, percebes? Sim. Não, é isso. Não, mas sabes o que é? Eu encontrei ali uma série de gente, pá, que me pareceu genuinamente má, percebes? Ou seja, há aquela malta que precisa, tem necessidade, etc., e faz as coisas, e às vezes até tem vergonha de te roubar, de fazer isto, percebes? Mas eu ali vi gente genuinamente má, na polícia, dos dois lados, opa, e depois fiquei a perceber que aquilo é algo do conhecimento das autoridades, percebes? Opa, e nada, não acontece nada, portanto... Qualquer pessoa que tenha também o sonho da Mauritânia e do Senegal, que são dois países fantásticos, muito diferentes, mas ambos fantásticos, e presumo que partilhas da opinião, tudo menos passar a fronteira do Rosso.
O Rosso não é para esquecer.
O Rosso é bom noutras circunstâncias, em fronteira não.
Fogo, stress, meu. Olha, obrigado. O Rui voltará daqui a umas semanas para nos contar sobre a sua mais recente viagem ali na África Ocidental. Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria?
E Costa do Marfim.
Rui, obrigado.
Olha, companheiro, obrigado.
E vemos para a próxima e vemos para a semana. Ah, espera.
Espera. Calma.
Podem acompanhar as viagens do Rui no Instagram em Born Free, com 3 S, está a aparecer aqui em Oráculo. E também, se quiserem comprar o seu livro, que tem 53 países, em 53 crónicas, talvez, ou se calhar há uma crónica que tem mais que um país, ou vice-versa, é enviar mensagem, suponho. Há de haver um link direto, talvez, mas se enviarem mensagem.
Ou vão ao site.
Ou vão ao site. Bornfree.pt?
Com.
Também aparecerá aqui em Oráculo. E agora sim, até à próxima. Thank you.